DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia está hoje Nádia Issouf. Os destaques da emissão desta terça-feira, 2 de novembro de 2021. Em Angola, acredita-se que as mudanças da UNITA poderão influenciar na escolha do novo líder do partido no Congresso de dezembro.
Essas mexidas que estão a acontecer, a UNITA olha aquilo com as pessoas, nós olhamos tudo isso com alguma delicadeza, que de uma forma ou de outra podem mesmo também ter alguma influência na escolha do presidente.
No caso das dívidas ocultas em Moçambique, o declarante Henriques Gamito afirma que nunca desconfiou que um dia este problema chegasse ao tribunal. Na luta contra a Covid-19 em Moçambique, para o governo parece valer a máxima: faz o que eu digo e não o que eu faço. Em Angola, o líder da UNITA, Isaías Samakuva, exonerou recentemente alguns secretários provinciais, entre eles Nelito Ekuikui, responsável em Luanda, a maior praça eleitoral do país. Em declarações da DW África, Ekuikui diz que sai de cabeça erguida e que vai continuar a lutar pela alternância política em Angola. Um jornalista e analista angolano entende que as mudanças poderão influenciar na escolha do novo presidente no Congresso de dezembro. Manuel Luamba com os detalhes a partir de Luanda.
As reações em torno das nomeações e exonerações de secretários provinciais da UNITA continuam. Entre os exonerados está Nelito Ekuikui, ex-secretário deste partido em Luanda, maior praça eleitoral do país. Em breves declarações à DW África, o jovem político disse que sai do cargo de cabeça erguida.
Porque desempenhei o meu papel, naturalmente. Durante o tempo que fiquei como secretário, galguei os bairros de Luanda, contagiamos almas. E fizemos o nosso trabalho. Saiu de cabeça erguida, sentimento de dever e missão cumprida.
Questionado sobre se estava aberto a novos desafios políticos no seu partido, Nelito respondeu apenas que vai continuar a lutar pela alternância política em Angola.
E vou continuar a fazer o meu trabalho como militante do partido, como cidadão e sobretudo como angolano, né? Para continuarmos o movimento da alternância política no país, que eu acho que é o mais importante neste momento.
José Gama, jornalista angolano, diz que a saída de Ekuikui em Luanda fragiliza as estruturas da UNITA.
Porque ele era o grande mobilizador, era a pessoa que estava a desativar as redes infiltradas do MPLA no interior do seu partido, chegando ao ponto de emboscar, capturar 20 milhões de kwanzas que um grupo do MPLA estava a usar para aliciar um secretário municipal do Quilamba Kiás para proferir acusações ou discursos maléficos contra a UNITA.
As candidaturas ao Congresso de dezembro serão entregues esta semana. Será que estas mexidas poderão influenciar na escolha do novo presidente da UNITA? Até certo ponto, sim, responde José Gama.
Essas mexidas que estão a acontecer são muito. A UNITA olha aquilo com as pessoas, nós olhamos tudo isso com alguma delicadeza, que de uma forma ou de outra podem mesmo também ter alguma influência na escolha do presidente.
Muitos cidadãos, entre eles ativistas, estão descontentes com estas mexidas no maior partido da oposição angolana, sobretudo após a saída do secretário de Luanda. Este descontentamento é normal, considera José Gama.
Está-se a notar que o nível de contestação popular à volta do MPLA e da sua governação é muito alto e essas pessoas estão a mostrar, inclinar-se à UNITA, estão a mostrar alguma esperança à UNITA. Portanto, quando a UNITA faz algo que eles interpretam que não vai ao encontro das suas ansiedades, dos seus desejos, então as pessoas vão mostrando algum desencanto.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E este foi o nosso tema do dia. Colocamos a seguinte pergunta na nossa página do Facebook. As movimentações da UNITA visam influenciar a escolha do novo líder do partido no Congresso de dezembro? Tivemos várias respostas. Por exemplo, Daniel da Cunha diz: Samakuva deve ser removido da presidência, está a tirar os melhores jogadores em campo, isso é um ato de traição à pátria. A UNITA agora não é só da UNITA, é do povo angolano. E Vitor Caquinda diz: claro que visam o marionete do MPLA na UNITA, o senhor Samakuva, quer interferir na eleição do novo líder da UNITA. Temos muito mais respostas, mas ficamos por aqui. Por enquanto, convidamos também os nossos ouvintes a participarem, mandando as opiniões sobre o tema do dia.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A polícia angolana vai investigar uma denúncia de funcionários da empresa chinesa CITIC Construções sobre um alegado confinamento forçado e maus tratos há 2 anos em estaleiros da construtora nos arredores de Quilamba. Os familiares veem-se obrigados a deslocarem-se à empresa para terem acesso aos salários em consequência da limitação dos parentes. Travar a propagação da Covid-19 nos estaleiros é a razão do confinamento forçado desde dezembro de 2019. Os funcionários pedem também intervenção urgente das autoridades. 930 mil pessoas no norte de Moçambique, região afetada pelo terrorismo, vão precisar de apoio alimentar humanitário, pelo menos até as colheitas em maio, de acordo com o relatório do Programa Alimentar Mundial. A agência da ONU prevê que mais de 930 mil deslocados e famílias anfitriãs em Cabo Delgado, Niassa e Nampula provavelmente necessitem de assistência alimentar até aquela altura. O subfinanciamento das organizações humanitárias tem sido repetidamente reportado a partir de Cabo Delgado. O presidente da divisão da petrolífera ExxonMobil de perfuração e extração vai encontrar-se com governantes moçambicanos entre quinta e sexta-feira em Maputo, depois da empresa norte-americana ter assegurado a continuidade da sua presença no país. Eu não colocaria grande fé nos rumores do mercado que se ouvem, afirmou o presidente executivo da multinacional Darren Woods durante uma conferência com analistas citada pela agência financeira Bloomberg no seguimento de uma notícia do Wall Street Journal que apontava para uma reavaliação do projeto por parte da administração da petrolífera devido a preocupações ambientais e de retorno financeiro. O Sindicato de Jornalistas da Guiné-Bissau exigiu hoje o fim da impunidade contra os profissionais do setor e repudiou o tratamento indigno manifestado pelo presidente Umaro Sissoko Embaló contra os membros da imprensa. Ainda na Guiné-Bissau, a União Nacional dos Trabalhadores, principal central sindical do país, iniciou hoje mais um período de greve de 3 dias que se vai estender durante todo o mês por falta de resposta do governo às reivindicações dos trabalhadores guinenses. E no COP26, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que decorre na Escócia até sexta-feira, Moçambique reconheceu que não tem os recursos para financiar sozinho a adaptação às alterações climáticas e apontou o gás natural como fonte de energia de transição para outras mais limpas. O país pediu, por isso, mais mobilização de mais recursos, definição de critérios de acesso e transferência de tecnologias. Já a Guiné-Bissau destacou a importância dos países desenvolvidos se entenderem sobre o financiamento para o clima e sublinhou que a crise da Covid não deve inviabilizar a agenda de financiamento do clima. São Tomé e Príncipe, por seu lado, informou que já perdeu 4% do seu território devido à subida do nível do mar em consequência das alterações climáticas. Embora reconheça que as alterações afetem indiscriminadamente todo o mundo, o país manifestou a impotência para agir sem o apoio financeiro dos países desenvolvidos. E Cabo Verde salientou que tem uma contribuição insignificante na carbonização da economia e assumiu o compromisso de reduzir em 38% as emissões de gases com efeito de estufa até 2030, atingindo a neutralidade carbónica em 2050.
DW Deutsche Welle.
E nesta terça-feira, no julgamento das dívidas ocultas, o Tribunal de Maputo, em Moçambique, chamou à audição o antigo administrador da Ematum. Trata-se de Henriques Gamito, que confirmou ter assinado contratos de fornecimento e de financiamento com a Abu Dhabi Mars. Romeu da Silva acompanha o julgamento em Maputo.
O antigo administrador da Ematum, Henriques Gamito, disse em tribunal que foi mandatado pelo antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, para integrar o projeto, acreditando em boa fé. Henriques Gamito, que na altura era igualmente assessor de Chang, disse que foi o ex-ministro que o indicou para exercer o cargo de administrador da Ematum, cujo objetivo era gerar receitas para financiar a defesa e segurança. Gamito confirmou ter assinado contratos de financiamento com a empresa Abu Dhabi Mars no valor de mais de 780 milhões de dólares para a construção de embarcações, mas não sabia que esse contrato teria passado por outros crivos de análise.
Eu fui para o projeto mandatado pelo Ministro das Finanças, acreditando em boa fé. Assinei o projeto, assinei os documentos com garantia de que já estava assinado e que para a constituição da empresa, este acordo ou este contrato já tivesse passado por outros crivos de análise, nomeadamente para quem concedeu as garantias, não é? Já tivesse passado pelo Tesouro, já tivesse convencido disso. E foi da boa fé que assinei.
Disse ainda Gamito não ter achado estranho o fato de se ter formalizado o projeto da Constituição de Matum e celebrar contratos de financiamento e de fornecimento sem ter participado dos mesmos processos, porque...
Foi da bruta confiança de pessoas que nunca falharam comigo. Foi de boa fé e com segurança de que as coisas estavam todas alinhadas. Que o projeto estava alinhado.
A Ordem dos Advogados de Moçambique quis saber se tinha consciência de que o projeto de Matum iria onerar o Estado. Henrique Gamito respondeu.
Não tinha. Sabia, e me foi dito que havia garantias por trás. Sempre que me foi dito algo pela empresa de Matum, foi que a empresa de direito privado, a empresa visava apoiar as ações das Forças de Defesa e Segurança e ela própria é que iria sentar.
Gamito disse mais que não recebeu nenhum suborno e de tudo o que aconteceu com este escândalo das dívidas ocultas, nunca desconfiou que um dia este problema chegasse ao tribunal.
Sei sempre que alguém me mandou cuidar do processo de soberania, processo de defesa nacional. Foi este meu intuito, consciente que me envolvi, com o meu saber e com, para que este projeto fosse levado avante.
Gamito explicou ainda que o valor inicial da dívida de Matum foi estimado em 850 milhões de dólares, mas deste valor, 500 milhões destinavam-se para o componente militar.
Destes 500, é o valor, mais tarde, foi também passado na Assembleia. Foi na Assembleia da República, quando a Assembleia da República tomou a iniciativa de colocar este valor na conta geral do Estado.
Segundo ainda o declarante, foi o antigo diretor da Inteligência Económica, António Carlos do Rosário, que fez a contratação externa de financiamento e de fornecimento da Imatum, e tudo isso foi feito de forma secreta.
Este processo de constituição da Imatum, celebração de contrato de financiamento, celebração de contrato de fornecimento e de financiamento, foi concebido e executado com secretismo pelo fato de envolver a componente de segurança do Estado. Confirma?
Confirma.
Na noite desta terça-feira, o tribunal continuava a ouvir o antigo administrador da Proíndicos, Raufo Irá. Romo da Silva, DW, Maputo.
Ainda em Moçambique, o partido que governa organizou recentemente dois encontros em que aparentemente violou os decretos presidenciais no contexto da Covid-19. Nas imagens do evento da Organização da Juventude Moçambicana, próxima a Frelimo, a sala estava completamente repleta e na primeira sessão extraordinária do Comitê do Partido, a regra de distanciamento poderia ter sido melhor respeitada. O decreto número 86/2021, no seu artigo 16, número 7, diz: é autorizada a realização de eventos sociais privados cujo número de participantes não deve exceder 50 a 100 pessoas em locais fechados e abertos, respectivamente, não devendo exceder a lotação de 30% da capacidade máxima do local em observância rigorosa do protocolo sanitário para a prevenção da Covid-19. Também na foto coletiva que reuniu dezenas de pessoas, nenhum dos membros usava máscara. A DW África entrevistou a ativista política e social Quitéria Guirengana, a quem perguntou se as atitudes da Frelimo deixam a subentender ao povo que vale o lema "faz o que eu digo e não o que eu faço".
Este tipo de cenário que nos cria uma grande onda de indignação nacional, somos confrontados diariamente, não posso dizer que nos estamos a acostumar, porque jamais nos devemos acostumar com este divisionismo, com este um peso, duas medidas, com este tratamento desigual a que os cidadãos moçambicanos são gozados. É, na verdade, uma situação conflituosa que mostra que o sacrifício que os cidadãos e as cidadãs da classe trabalhadora têm sido exigidos pelo Estado no âmbito da prevenção da pandemia, mas também do acostumar este novo normal, não é o mesmo tipo de tratamento a que gozam as elites dirigentes, são gozadas aqueles que fazem parte da elite predadora do Estado. Nós vivemos um país onde as senhoras do setor informal que alimentam a economia nacional são serviciadas, vê as suas mercadorias injustamente arrancadas pela polícia municipal em nome da prevenção de Covid-19, mas contrariamente às elites, neste momento que estamos a falar, frequentam praias,
praias, sempre tiveram acesso a bares de forma privilegiada, têm acesso a reuniões bastante abarrotadas e muito distantes das medidas de prevenção. É uma questão de saúde pública, é uma questão de bom senso, mas é também uma questão de consciência cívica e de dignidade humana.
Não será contraproducente este mau exemplo no contexto dos esforços de combate à propagação da Covid-19?
Mostra claramente que nós estamos ausentes de exemplos, mas também ausentes de liderança. O país está à deriva, sem liderança, e que a juventude sente que naqueles onde deveria buscar o modelo, ou pelo menos aqueles que se afirmam muitas vezes como o exemplo ou a onda de estabilidade do país, efetivamente estão à deriva há bastante tempo. E claramente, como refere, o cidadão comum, ao se espelhar nas pessoas que não fazem, sentem-se injustiçados quando são detidos, quando são serviciados por conta de práticas que são costumeiras por parte das elites que dirigem. Então, claramente, que não só denota uma situação de ausência de exemplo, mas também da ausência de liderança.
Uma ação contra o partido Frelimo pelas violações que tem estado a cometer teria o seu efeito?
O Partido Frelimo já deveria ter sido ilegalizado há bastante tempo. Quer dizer, é um partido que está à margem do Estado de Direito Democrático, que não cumpre com aquilo que é a nossa Constituição. Precisamos dizer que estamos a ser governados por cidadãos ilegais, por pessoas que não têm nenhuma moral para estarem em frente aos destinos deste país. Então, a nós dá-nos muita pena que nós tenhamos que conviver com essas todas as ilegalidades. E sim, é hora não só dos cidadãos apresentarem queixa-crime, reinventarem as formas de manifestação, de posicionamento político, porque, aliás, o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, na interpretação do direito à manifestação previsto no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, já havia dito que a pandemia não pode ser um motivo para restringir o direito de manifestação por parte dos cidadãos.
Esta foi uma entrevista com Quitéria Guirengana, ativista política e social moçambicana.
DW Notícias.
A Guarda Presidencial da República Centro-Africana disparou sobre um contingente de capacetes azuis da ONU e feriu 10 militares, anunciou hoje a missão da ONU em Bangui. Uma pessoa morreu após ter sido atropelada por uma viatura da ONU quando fugia do local. O incidente acontece após crescentes receios pela falta de segurança em Bangui na eventualidade de outro ataque rebelde. As autoridades etíopes manifestaram a sua profunda decepção pela decisão hoje anunciada pelos Estados Unidos da América em cortar o acesso a um programa preferencial do comércio justificado pelo presidente Biden pelas violações dos direitos humanos no contexto do conflito em Tigray. Ainda na Etiópia, o governo declarou hoje o estado de emergência nacional devido à guerra na região de Tigray após o recente avanço dos rebeldes contra a vizinha Amhara, que é controlada pelos aliados do executivo. O estado de emergência, entre outras medidas, restringe a realização de protestos e proíbe a disseminação de informação ou propaganda de apoio a grupos considerados terroristas. O governo garante que o objetivo da medida é conseguir conter as forças rebeldes da região e evitar a desintegração do país. Khartoum, a capital do Sudão, regressou hoje à normalidade com empresas, lojas e mercados a iniciarem as atividades uma semana após o golpe de estados militares e de dias de protestos e greves que paralisaram vários setores no país. No entanto, no campo político, a situação permanece bloqueada após o primeiro-ministro deposto, Abdulha Hamdok, ter rejeitado este domingo qualquer acordo com os militares após uma tentativa de mediação internacional para os generais restabelecerem o governo civil de transição no país e continuarem na vida democrática aberta há mais de 2 anos. A Comissão Europeia vai apoiar com 1.000 milhões de euros o programa de combate à desflorestação lançado no COP26, anunciou hoje a sua presidente, Ursula von der Leyen. O esforço financeiro europeu a aplicar há 5 anos inclui-se no financiamento público e privado de 19,3 mil milhões de euros, o que é considerado essencial para alcançar o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, acima dos valores médios da era pré-industrial. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
O nosso tema de hoje é ou são as mudanças em Angola. Temos várias respostas. Dadi Miguel diz que tudo o que a MPLA queria está a conseguir da UNITA. Temos muito mais respostas. Infelizmente não temos tempo. Obrigada a todos pela participação. Boa noite e até amanhã.